que me apavora. Nunca entendo esse sentimento. Fala que ama da boca pra fora, só que eu escuto do peito pra dentro.
Se ela tá achando que me engana, é bom ela saber que engana mesmo. A culpa é da minha paixão insana, que aceita muito menos que eu mereço.
Samba Cash no ar. E dessa vez, com um mais novo convidado. Você que clicou aqui já sabe quem é o nosso entrevistado. Um cara que tá surgindo aí, um cantor, compositor da nova geração. Depois eu vou até cometer a inconfidência. Como é que é, Wagner? Inconfidencialidade.
De começou com palavra aí, difícil.
Pois é, de perguntar a idade dele. Mas antes da gente chegar lá, Wagner, a gente tá com o BG, né? Senhor Bruno Gabriel, que é o nosso convidado, conhecido como cantor BG. Você segue a rede social do Sambaquete, sabe quem é que a gente tá falando. BG tá aqui marcado na nossa foto. Você que chegou aqui através do Spotify, do Deezer, do Google Podcast, da Apple Podcast, já sabe que é o nosso entrevistado. Wagner Sarmento, o homem tá virado. Acabou de lançar música nova e a música é boa. Foi a música que abriu esse Sambaquete, inclusive, né?
Mas essa nova geração aí vem pesada. É muito bom a gente ver o nosso pagode se renovando, Daniel. BG, que, enfim, já era conhecido pela assinatura, né? Pela caneta aí, de muitos sucessos que todo mundo conhece. A gente vai daqui a pouco, enfim, detalhar mais. E é muito legal quando alguém que tem esse dom da escrita se lança a escrever. A gente tem, enfim, muitos nomes aí dessa nova onda, dessa nova leva, como Thier. Enfim, como o Dinei, que são caras muito bons na composição e que buscaram esse protagonismo de começar a carreira de cantor. E é muito bom ver o BG também. O homem tem um estilo de rapper, né? Tem foto dele que eu olhei e pensei que era um MC, deu um negócio meio estiloso. BG,
estilo.
Uma honra aí para estar, enfim, de estar com o SambaCast, da gente estar falando contigo. Você tem uma trajetória como compositor mais longa, como cantor, você está se lançando agora, seja bem-vindo.
Primeiramente, boa noite, galera do SambaCast, muito obrigado, Daniel e Wagner, pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês, e vamos nessa, vamos bater esse papo incrível.
Ô BG, qual é a tua idade, já para começar?
eu sou de 1993... Faço aniversário dia 8 de julho, tenho 27 anos, prestes a fazer 28.
Tá vendo? Dos três aqui que estão aqui conversando, você é o mais novo. Tá vendo aí? Tá vendo, Wagner?
Cara, que
bom! Realmente nova geração. E aí o BG acabou de lançar a música que você ouviu agora, é a música Ensaiando a Despedida, que o BG fez com o Dilcinho. Dilcinho, inclusive, Wagner, tem um negócio parecido também. É um cara que também compôs antes de virar o cantor. E aí, BG, eu queria que você falasse um pouco sobre essa música, sobre esse lançamento, que foi feito há pouco tempo, essa tua parceria também com o Dilcinho.
Então, eu já sou amigo do Dilcinho há um bom tempo já. A gente tem bastante música que a gente costuma compor junto. Ele já gravou músicas minhas nos trabalhos deles, Pouco a Pouco, pela participação do Dilcinho.
Pra desconstruir o que vivemos de vez. Vai levar alguns anos e não um mês. Primeiro, não vou mais falar seu nome. Segundo, vou trocar meu telefone. Depois de bloquear nas redes sociais, pra não te ver mais, pra não sofrer mais. Terceiro, eu vou esquecer seu rosto. E do seu beijo quero ter desgosto. Vou me desfazendo de você, pouco a pouco.
O Quarto e Sala, que deu título ao DVD dele, Pequenos Detalhes, enfim. Está gravando músicas novas agora no novo projeto dele também. E eu sempre fui muito fã, acompanhei desde o início a carreira dele. A gente não se conhecia ainda, mas ouvi quando ele surgiu, quando surgiu o Ferrugem. Então é um cara que eu sempre admirei, respeitei muito. E sempre vi assim como uma referência por postura no mercado, postura como artista e postura como ser humano. A gente começou agora esse ano com o primeiro lançamento, que foi essa música com o Dilcinho, E eu estava procurando, estava em busca de uma parceria assim, que fosse realmente mudar a minha carreira. Né? No ano passado, no começo do ano, a gente começou, de fato, a me lançar como cantor, para a galera entender que o Bruno Gabriel também cantava. E a gente começou a lançar várias músicas, uma atrás da outra, para a galera entender um pouco o meu trabalho. Né? E esse ano a gente começou de uma forma diferente. A gente lançou a música agora, vai trabalhar ela durante os três meses. Né? As outras a gente estava soltando uma por mês, uma atrás da outra. E assim, aí surgiu essa oportunidade de ter um feat. Eu estava escolhendo com carinho quem seria. Né? Cheguei a falar com vários artistas. Mas de cara, assim, o primeiro que abraçou foi o Ferrugem, foi o Dilcinho. A gente se encontrou para compor e eu falei, irmão, eu quero muito gravar um som e eu queria muito que você participasse. O que, que você acha? Na hora ele abraçou a ideia, mergulhou comigo sem medo de nada, entendeu? Abraçou de verdade. A gente gravou essa música em Insana Despedida, que é uma composição minha, do Rodrigo Oliveira, do Petinho Persona e do Eliseu Henrique, que são amigos meus lá de São Paulo. Ótimos compositores também, a gente faz muitas músicas juntos. E tá aí, tá dando uma repercussão incrível, tá sendo um dos momentos mais importantes da minha vida e da minha carreira, com certeza, essa parceria com o Dilcinho.
Com certeza, BG, é meio que um divisor de águas, né? Pelo alcance que o Dilcinho tem, você já tinha estourado, digamos assim, pela voz do Dilcinho, né? Com Pouco a Pouco, uma música que já tem mais de 170 milhões de visualizações, enfim, no YouTube. Eu queria que você explicasse... como é que partiu essa virada de chave? Como é que se deu essa virada de chave? Assim, o lance de você, que já tinha, digamos assim, se não uma carreira consolidada, que você é muito novo, mas você já estava estabelecido como compositor, você tem composição, por exemplo, que o Péricles gravou, a gente vai adentrar mais a fundo daqui a pouco, mas de 2015, a gente está falando 6 anos atrás, então é óbvio que você não começou ontem. Mas quando é que deu o start para dizer, eu quero que minha voz também seja conhecida, que minhas músicas também sejam conhecidas através da minha voz? Como é que se deu essa guinada para você?
Então, eu sempre gostei muito de cantar. Meu pai é músico, a família do meu pai é todo se envolvido com música, né? Meu pai toca cavaquinho, canta. E assim, desde pequeno fui criado no meio da música, né? Da galera da música. Eu sempre tive alguma coisa que mexia assim comigo. Eu sempre gostei muito de cantar. Na verdade, eu comecei a cantar e depois eu comecei a me interessar por compor, né? Só que as coisas aconteceram de uma maneira muito louca na minha vida como compositor, né? Minha primeira música a ser gravada por um artista nacional foi o Péricles, né? Que foi a música Dois Rivais. E depois dessa música que ela tocou nas rádios, foi música destaque daquele CD do Péricles. Eu comecei a entrar em todos os discos, né? Eu botei um foco na minha vida de que eu queria entrar em todos os discos, né? Onde tivesse um artista escolhendo, eu queria entrar e entrar com música de trabalho com destaque do CD, do trabalho daquele artista. Então, dali entrei com Dois Rivais, no outro disco entrei com a Vai Por Mim, com o Péricles também, que participou a Marília Mendonça. Depois o Péricles gravou um single, que foi até que durou, que é minha também. Aí, Ferrugem já botou na cara, sinto sua falta, não sou de me entregar, aí veio o Dilcinho, aí veio o Sorriso, aí veio todo mundo. Eu comecei a entrar no embalo de compor, me dediquei esses meus 5 anos, 6 anos, literalmente só para compor, fazendo meus trabalhos paralelos, com grupos de pagode, tocando na noite, pegando aquela escola que todo artista, todo cantor passa, né? E eu falei, agora me consolidei como compositor, agora acho que é o momento de eu dar uma atenção para uma coisa que eu sempre gostei de fazer, né? Eu sempre cantei minhas músicas e mandei para os artistas sempre elogiaram, sempre gostaram de me ouvir. Então eu falei, agora é hora de eu dar um foco, uma atenção um pouco para mim, e eu quero cantar. Acredito que eu já estou posicionado no mercado, a galera já me conhece como compositor, eu já tenho porque isso, querendo ou não, me ajuda muito quando eu chego num show. Quem é o Bruno Gabriel? Ninguém conhece. Se alguém não conhecer, vai passar a conhecer naquele momento, porque eu vou fazer questão de falar, essa música fui eu que fiz. Então as pessoas me associam como uma coisa grande, assim, sabe? Caraca, o BG escreveu essa música pro artista, essa música é dele. Então é uma arma que eu usei ao meu favor e funcionou, assim. Eu esperei a hora certa, na hora certa apareceram os meus empresários, o meu escritório, que resolveram embarcar comigo nesse sonho, apostar literalmente tudo comigo, e estão aí até hoje, que é a Dipá. Inclusive, um abraço no meu escritório, que é todos os meus empresários, todos envolvidos. Então foi daí, aí eu resolvi dar uma atenção para mim e mergulhei de cabeça.
BG fez uma pergunta, ele fez uma pergunta quando ele tava falando, essa música é dele, essa música é dele, ele já falou algumas músicas que são dele, algumas com vários parceiros, e aí Wagner já tocou num assunto que é importante, que é a quantidade de views, né, de visualizações dessas músicas no YouTube principalmente. E o BG tem várias composições que são estouradas, que talvez você que está ouvindo o SambaCast agora nem se toque, nem se ligue que sejam dele. Ele já falou algumas aí.
É até bom você tocar nesse assunto, porque assim, eu sou um dos compositores que estão virando artista. Temos aí já outros, temos o Thier, temos o Dinei, temos o Thiago Soares, o próprio Dilcinho, que são compositores que tentam dar nome aos compositores, porque muita gente acontece exatamente o que você está falando. Às vezes a pessoa acha que a música é daquele cantor que está cantando, sabe? Não dá o valor, tipo, a música desse compositor, tipo, caraca, que maneiro.
É uma categoria pouco reconhecida, né, no Brasil, hoje, o compositor.
Tem uns artistas que valorizam muito, o Ferrugem sempre faz questão de falar o nome dos compositores, o Péricles, sabe? Então, assim, eu sou um cara que defende muito essa família de compositores, né? Então, tô vindo para dar nome a isso.
E tá certo, porque, assim, uma coisa que o SambaCast, inclusive, gosta muito de falar quando tem a oportunidade de entrevistar compositores, a gente já entrevistou alguns, Delcio Luiz, Jorge Aragão, já tivemos o prazer de estar conversando com essa galera, e a gente sempre gosta, BG, de falar de histórias de composições. A gente quer saber sempre como é que funciona a cabeça de um compositor. E aí, vários relatam coisas diferentes, né? Ah, são muitas experiências próprias, são experiência dos outros, eu vejo muito acontecer com fulano e tal, e vou e faço, me inspira. A tua inspiração, BG, a maioria das tuas músicas são coisas que aconteceram contigo, são coisas do cotidiano, como é que funciona na tua cabeça na hora de compor?
Então, eu não recomendo a ninguém entender uma cabeça de um compositor, porque é uma tremenda loucura. Essa é uma pergunta que eu recebo muito, 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 muito. E como eu... As pessoas perguntam, nossa, como você sofre, como, de onde você tira, você já viveu tudo isso. Então, tem muitas músicas que eu faço que eu vivi aquela história, né? Mas tem muitas outras músicas que a gente pega um tema, assim, né? E entra na história. Insana Despedida é uma coisa que ninguém viveu, a gente pensou num tema, assim, louco. Porque eu acho que isso acontece muito, né? Das pessoas, assim, acharem que não, tipo, terminou e não tá sentindo mais nada para aquela pessoa até acontecer alguma coisa, até acontecer um beijo, até você reencontrar aquela pessoa, né? Que a gente falou, aí você me beija e ferra com a minha vida. Então a gente abordou esse tema sobre as recaídas, né? Sobre até onde vai a carne, a pele, o sentimento. Então muitas histórias eu vivo e muitas histórias a gente pega como um tema, né?
É biógrafo e gosta da ficção também, né, o homem, né?
Porque eu vou começar agora a mergulhar nesse negócio de composição, desses sucessos aí que foram do BG e que você conhece na voz de outros artistas, né? E aí, a maior delas, assim, em termos de views, em termos de sucessos, eu até peguei aqui o número, BG. Não sei se você sabe como é que... Até que durou.
Queria ser mais importante, mas não fui pra você. Até que durou, me diz o porquê. Perdeu tanto tempo aqui. Te faço um favor, melhor eu sumir. Fui mais um nas suas mãos, não sei se por carência ou falta de opção. Só sei que eu senti amor.
Você tem ideia de quantos cliques, quantos views essa música tem no YouTube, não? No canal do Péricles?
Eu tinha olhado, mas eu vi bastante.
Velho.
Eu não sei quanto tá agora.
Hoje, tá no negocinho de 233 milhões de visualizações. Eu tô contando só o Péricles, tá? Porque também tiveram regravações dessa música.
Então, né? Cara, inclusive, essa música, assim, o Péricles gravou, né, tocou na Jade, foi single, assim, do Péricles, a música é meio do Marquinhos de Moraes, e ele trabalhou, mas a galera na rua não tava tocando, sabe? Eu costumo pensar, assim, como compositor, que presta atenção nas coisas, a música ela toma uma proporção imensa quando os grupos de pagode começam a tocar nas noites. Então a música cresce de uma forma absurda, quando a música não acontece só com o artista que canta, né? Então quando o Péricles tocou, lançou essa música, só o Péricles cantava, eu não via grupo de pagode tocando, né? Mas a música, eu cantava, a galera cantava, a galera conhecia a música, né? Aí, enfim, morreu, virou outras músicas, em seguida veio De Propósito, Menos é Mais, regravando a música. Aí a música virou um sucesso gigante, porque todos os grupos começaram a tocar a música. Então, até mandar um abraço para eles, que eu sou muito fã deles, são meus parceiros, Kaique, o Duzão e a todos do grupo, todos envolvidos. Foi fundamental a gravação deles para a música tomar uma proporção maior do que ela já tinha.
Que eu era o bastante, mas não fui pra você. Tentei ser o cara perfeito, eu fiz as coisas do seu jeito. Queria ser mais importante, mas não fui pra você. Até que durou, me diz o porquê. Deu tanto tempo aqui, te faço um favor, melhor eu sumir. Suas mãos, não sei se por carência ou falta de opção. Só sei que eu senti amor, que pena, só eu senti amor. O que faço com os planos dos próximos anos, juro que eu não sei. Só sei que eu senti amor, que pena, só eu senti amor.
O BG, Daniel perguntou agora há pouco, do ponto de vista de inspiração, como é que funciona a tua cabeça. E já que você tem essa interlocução já com muitos artistas e que agora você também está se lançando como cantor, como é que funciona a divisão das composições nessas prateleiras? Assim? Por exemplo, quando você compõe uma música, você já pensa para quem você vai oferecer? Tipo, essa música aqui ela encaixa bem na voz de Ferrugem. Essa aqui eu acho que vai bem na voz de Pericão. Essa aqui agora eu vou guardar para mim, que essa aqui eu não passo para ninguém. Enfim, você já, quando você concebe a música, já é algo que você tem em mente, assim, essa música vai ser minha, essa música vai ser do cantor A, do cantor B, enfim, como é que funciona isso?
Então, eu quando comecei a compor, tipo assim, eu comecei a entrar, eu fazia música que nem um tarado mesmo, tipo, todo dia, compondo pra caraca, e eu não me ligava muito nisso, eu fazia música e pensava, essa música rola pra lá. Hoje em dia, conforme tem muitas músicas, tem muitos assuntos legais de vários compositores, né? A gente tem um pouco mais de cautela para ser diferente de todo mundo, sabe? De abordar assuntos de uma forma diferente, com melodia diferente. Então, se antigamente eu fazia 30 músicas, hoje eu estou fazendo 10, sabe? Mas com muito mais cuidado, muito mais cirúrgico, assim, né? E só nas horas certas. Exemplo, o Dilcinho vai gravar. Beleza, vamos tirar a semana para compor, para o Dilcinho. Ah, o Sorriso vai gravar. Vamos tirar a semana para compor o Sorriso. Então já tá, faço tudo direcionado, né? A não ser quando é uma coisa que eu estou vivendo, eu faço fora de época, eu falo, agora essa aqui funciona lá. Essa aqui é minha, essa aqui rola para mim. Então eu tenho essa cabeça hoje, assim. Acho que o menos é mais, literalmente.
Ô, BG, e quando o compositor escreve uma música, você falou um pouco desse negócio que o Wagner perguntou de pensar no artista, mas o cara pensa também no arranjo dela? Você já faz ela com arranjo ou faz só a letra? Porque eu te pergunto isso, porque no final do ano passado você lançou o teu EP Mil Anos, né, tal, e você meio que dispensou alguns instrumentos que no pagode são mais utilizados. O pandeiro não tava lá, o cavaco, você já foi em outra pegada. Vamos, você já papo. Foi... Isso, exatamente. E quem estava contigo, inclusive, era o Castilhol, né?
Castilhol, o Fujiwara, o Dedê.
Isso. Bruno. O Castilhol, a gente falou dele já de outra vez, a gente fez um episódio sobre o Nua Nice da Ludmilla e ele estava lá dirigindo também.
Castilhol é meu irmãozão, então, sou fãzaço.
Eu também sou muito fã do Castilhol. E é o seguinte: você pensa também já no arranjo? Tipo, você imagina se essa música casa mais de um jeito ou do outro, ou é a letra ali? Como é que funciona isso também?
Então, assim, a gente faz a melodia da música, a letra, né, tudo. O arranjo a gente deixa sempre pro arranjador, mas a gente deixa tudo bem já encaminhado pro que vai ser, sabe? Tá tudo dentro da melodia que a gente tá cantando, enfim. mas o arranjador sempre dá uma encorpada melhor para o artista, né?
BG, Daniel até falou um pouco da característica musical, digamos assim, desse teu último trabalho, né? Não o single agora que você lançou com o Dilcinho, do teu último álbum. E eu até brinquei com a questão do teu visual, meio rapper, o cara que não tá conhecendo teu trabalho agora, se olha para você, não olha e vai dizer logo de cara, pô, esse cara é pagodeiro, esse cara é do pagode. E isso é algo que a gente vê e que é muito comum, é um traço muito comum na atualidade. Por exemplo, quando a gente estuda, analisa, pesquisa o fenômeno do pagode dos anos 90, você olhava para um cantor, você dizia, esse cara é cantor de grupo de pagode. Sabe, existia um estereótipo muito marcante, né, para o cantor de pagode naquela época. E hoje isso é um fenômeno um pouco diferente. A gente vê uma intersecção maior entre gêneros musicais, entre estilos. A galera que consome música, a gente que estuda um pouquinho disso, a gente vê que a galera, o cara não escuta hoje só pagode, não é só sertanejo, não é só funk, a galera mais jovem, ela meio que escuta de tudo. Isso é algo que você também se propõe nessa carreira que você pretende, que você está iniciando como cantor, de repente buscar novas searas, ou pagode é tua identidade, enfim, queria que você explicasse um pouquinho. Por exemplo, a gente vê a Ludmilla, que é uma artista com a carreira consolidada no funk, fazendo incursões agora no pagode, né? Enfim, tua essência é o samba, é o pagode, ou você pensa em também arriscar outros arranjos, outros ritmos, outras melodias?
Então, eu amo, eu sou apaixonado por pagode, né? Mas eu sou muito apaixonado por música, sabe? Independente do ritmo, acho que quando a música bate, sabe? Infelizmente, também a gente vive numa sociedade onde todo mundo julga muito, né, a primeira aparência, né? Já cheguei em lugares onde alguém não me conhecia, tipo, tu não tem cara de roqueiro, tu tem cara de não sei o quê, tu tem cara de não sei o que lá, sou todo tatuado, tenho piercing, uso roupas totalmente diferentes do que a galera do pagode, né? A gente tem muitas referências gringas. Eu tenho umas meninas que me vestem, inclusive, que é a Carol e a Carola, que elas são gringas ao extremo, assim. Então, minha referência de roupas que elas escolhem para mim são outra parada que nego acaba julgando, né, de cara, tipo. Mas elas me dão, elas me posicionam como um artista de verdade, assim. Ou a pessoa vai gostar muito de mim, ou talvez ela não vai gostar. Tipo, fica meio que 8,80. Mas eu gosto de vários estilos de música, a galera do rap, o que é o Lennon, o próprio Vitão. Eu curto muito a galera do Melim, que são meus parceiros também. Eu escuto a galera da gringa de fora, Ariana Grande, enfim. Eu escuto um pouco de tudo, assim. Minha base musical não tem uma. Eu gosto de música, entendeu?
E aí, a gente já tocou nesse assunto antes, mas dá uma mergulhadinha a mais isso aí, né? Acho que é um terreno bom pra gente explorar, Wagner Sarmento.
Você manda.
A gente já falou de Até Que Durou, o BG lembrou aí Dois Rivais, que é uma música, vou lembrar também aqui, pra galera sentir o tamanho da proporção. Dois Rivais, 54 milhões de visualizações no canal do Péricles.
Pouco a pouco nos tratando como dois estranhos, como dois rivais, transformando sonhos em frustrados planos e beijando a vida de outros casais. Percebi que quanto mais tentamos, mais nos machucamos sem nos importar. E a única saída é terminar.
Mas tem um aqui que eu vou mais pro lado do Ferrugem agora, BG. Que você falou já muito dele e tal antes.
Rapidinho, ô Daniel, só pra gente não cometer injustiça, em Dois Sim. Rivais tem a participação que é sensacional da Ellen Caroline, né?
Sim,
da
Ellen Caroline.
Você, quando escreveu, também pensava nessa questão de dois cantores, de um casal, ou foi algo. Conta essa particularidade, BG, antes da gente passar pra outra música. Ficou muito legal, né?
Cara, a Dois Rivais, na verdade, não foi nenhuma música que eu fiz pensando pro Péricles, sabe? Eu não tinha noção que ele ia gravar com uma mulher, principalmente com a Ellen, que cantou lindamente a música, deu um brilho na música incrível. E, assim, foi muito louco, assim, essa música pra mim. Foi uma experiência incrível. Foi minha primeira música a ser gravada, foi a primeira música a tocar na Jade. Minha primeira música a ser gravada por um artista nacional, assim, conhecido no Brasil todo, né? Foi isso, praticamente.
Antes de eu começar a falar, agora você despertou uma coisa que a gente não tinha perguntado ainda. Você fez a tua primeira composição quantos anos, BG?
Eu acho que já rabisquei algumas coisinhas ruins com 16 anos, 17, assim. Mas acho que com os meus 18, 19, eu comecei a compor, tipo... Não, o Bruno compõe, não é compositor, assim. Eu ia fazendo, me aprimorando, pegando referência, né? Mas fiz muita coisa ruim no começo, nossa.
Mas alguma dessas que você pensava que era ruins, vingou ou você rasgou, jogou fora?
Tinha músicas assim que foram gravadas por grupos de pagode que não eram conhecidos, né? Eram conhecidos por bairro, né? Aí gravavam, aí ia fazendo. Alguns músicos trabalharam, mas não era um artista grande, né? Como eu disse, como que, nacional. Então, assim, fui sendo gravado, pegando experiência, conhecendo novos compositores, misturando e aprendendo, enfim. Até eu fazer a Dois de Baixo. Dali em diante, só foi glória.
A gente fez até um levantamento, né, Daniel? Na UBC, que é a União Brasileira dos Compositores, são acho que quase 90 músicas que tem registradas lá, né? 89.
Lá na UBC são 89, Lá na UBC, mas com certeza deve ter mais. Tu tem ideia, BG, de quantas músicas tu tem?
Não faço ideia. Não faço a menor ideia.
Não tenho a menor ideia.
Mas eu consigo achar isso aí. Eu tenho uma editora que é artesanal, que é gerenciada pelo Sérgio Júnior do Sorriso Maroto. E ele tem tudo no meu catalogado, assim. Então lá tá, ele tem um número. Não é um número real, porque tem muita coisa que ele não tem e tal, mas dá pra ter uma noção maior. Mas tem bastante coisa.
Você ia falar de que música, Daniel?
Diga aí. E falando isso. Eu ia falar de Sinto Sua Falta, de Ferrugem, que com certeza a galera que tá ouvindo aqui o SambaCast já ouviu. Uma música que tem 158 milhões de visualizações no YouTube.
Já passou, se você for juntar tudo aí, 1 bilhão de views aí, tranquilo.
Tranquilíssimo. Agora, BG.
Uma Índia inteira escutando as músicas do homem. Acaba tá grandão, viu?
Eu acho que foi a música que a galera falou, o Bruno é um baita compositor, o Bruno merece respeito. Que foi uma música que foi muito importante para a carreira do Ferrugem, né? Do DVD. Foi uma música que pegou uma proporção gigante, até hoje todo mundo toca na rua. Então, assim, foi a primeira música minha que eu ouvi na boca do povo. De eu cantar a música e ouvir todo mundo cantando, tipo, como uma música de sucesso. Então, acho que a partir da Sinto Sua Falta, muita coisa mudou. Muitas pessoas que não respeitavam começaram a me respeitar. Né? Porque assim, a caminhada é muito difícil, é muita gente boa, sabe? É muita gente boa que não tem acesso. Hoje em dia eu tenho acesso a todos os produtores, a todos os artistas do pagode, inclusive o Bruno do Sorriso Maroto, que ele, além de ser um artista, ele é produtor de vários cantores, né? Do Dilcinho, ele que produz o Sorriso, já fez Imagina Samba, Tá Na Mente, enfim, uma galera. E ele sempre falava, caraca, porque o meu nome é Bruno Gabriel Lins Cardoso. O meu e-mail é Bruninho Cardoso. O e-mail antigo é o meu que eu usava. E o nome dele é Bruno Cardoso. E eu enchia a caixa de... Eu peguei um e-mail dele, não sei onde, eu enchia a caixa de e-mail dele de música. Hoje em dia, ele falou, mano, tu me perturbava, eu não sabia quem era você. Um cara com o mesmo nome do que eu, me mandando um monte de música aqui, não sei o quê. Então, assim... A gente não tinha contato, então a gente pegava e-mail, saía mandando, metendo a cara. Então foi difícil, assim, até alguém me ouvir de verdade. Então, mas quanto mais a gente consegue, quanto mais a cobrança é maior. Porque, como vocês podem ver, eu gravei com artistas grandes, músicas importantes. Então sempre que eles vêm pedir outra música, eu tenho que mandar uma música melhor do que a outra que passou, entendeu? E vem muita gente, conforme tem muitos compositores chegando também. Malandramente, né, da forma que eu também já fiz e continuo fazendo, a gente vai vendo quem os artistas que estão gravando qual tipo de música, então significa que o artista está gostando daquele tipo de música, então eu vou começar a fazer aquele tipo de música. Então, se quando o artista vier pra gente e a gente não tiver a música, vai ter mais 50 mil compositores com aquela música acertando, entendeu? Então a gente se cobra mais ainda, a cobrança em cima da gente é maior, porque a gente tem que tá sempre mandando a música boa pros caras.
Agora deixa eu falar uma coisa.
Não, pergunta só um negocinho pro nosso BG. Ô BG, e sinto sua falta? Foi uma parada que aconteceu com você? Ou é de outra pessoa? Ou outro caos que não seu?
Então, eu fiz a música. Eu namorava na época. Eu namorava. Não fiz pensando nisso, até porque meu relacionamento estava bem, né?
Certo.
Mas em seguida, o tempo depois eu terminei, então se deu. Mas não foi uma história, não. Foi
uma premonição, né?
Eu não fiz para aquela pessoa, mas funcionou para mim também. Eu costumo dizer que as músicas, em algum momento, elas acabam me ferrando também, né? Porque eu sinto ela,
né? Castigo. Agora, deixa eu falar. A gente já conversou um bocado aqui. Você falou que Sinto Sua Falta foi a primeira música que caiu na boca do povo aí, que você sentiu na boca do povo. Deixa o povo ouvir na sua boca também. Dá uma palhinha aí pra gente.
E se eu te disser que não estou nem dormindo? E se eu te disser que não estou nem saindo? Tanta gente, mas ninguém me interessa. Eu sinto sua falta. Vejo na TV um filme repetido. Pra matar o tempo eu devoro os livros. Mas quando a saudade sobe meu ouvido, eu sinto sua falta. Às vezes eu acordo assim, com furacão dentro de mim, perdido e carente de uma ligação, querendo uma resposta. Impossível não lembrar do nosso amor, da trajetória. Tatuou meu coração e minha vida fez história. Fomos um casal de inveja. Nós tínhamos defeitos tão perfeitos. Difícil acreditar, pra mim não acabou, não acabou, não. Duvido que não tenha nenhuma pontinha de saudade. Se existe amor, esquece a vaidade.
Sensacional.
O meu monstro.
O cara se segura pra não cantar e não estragar a música, né, Daniel?
Eu botei aqui o microfone no mudo. Aí eu me permiti aqui a cantar. E vocês não precisam estar ouvindo também o que eu tô cantando.
DG, até por essa palhinha de luxo aí que você deu pra gente, já dá pra perceber, até pelo teu histórico aí de composições, por esse single que você tá lançando com o Dilcinho, a música romântica é tua praia mesmo, assim, né?
Eu gosto muito, pode ver todas as músicas que eu gravei, tem um romantismo, né? Eu me considero um cara romântico, assim, do respeito. Eu sou canceriano, inclusive, né? Então, eu sou muito intenso com as paradas, eu sinto muito. Quando eu tô muito feliz, eu tô muito feliz. Quando eu tô muito triste, eu tô muito triste. Quando eu tô com muita raiva, eu tô com muita raiva. Então, eu sou um cara bem expressivo, assim. E eu costumo me expressar muito através de música. Acho que é a melhor forma de falar o que eu tô sentindo, sabe?
Deixa eu... Ô, Daniel, antes da gente mudar de... Como a gente tá... Ele acabou de cantar uma de Ferrugem. Deixa eu pedir um pedacinho de outra de Ferrugem, que eu acho sensacional. Das tuas composições... A gente sempre, quando a gente faz os programas aqui, BG, a gente elenca o top 3, a gente tá falando de um álbum, a gente escolhe o nosso top 3 e tal, enfim. Essa tá no meu top 3 das tuas composições. Por enquanto, deixa assim.
Caramba!
Por enquanto, deixa assim. Não quero machucar seu coração. Eu vivo nessa indecisão há um tempo. Entendo que quero um compromisso, mas isso eu não posso te dar agora. Desculpe, se quiser eu vou embora. Eu não me preparei pra esse momento. Terminei o relacionamento. Tá tudo bagunçado aqui dentro.
vida. Medo de tudo, eu sofri demais. Preciso de um tempo ainda. Esqueci de quem marcou a minha vida. Deixa eu te contar. Te olho e lembro dela. Quando eu te beijar, vou sentir o gosto dela. Ela sabe que ainda penso nela. Sabe que eu sou completamente dela. Ah,
ei, Guga Nave.
Aí, homem. Procurei um copo de cerveja aqui pra poder tomar e não tinha, bicho. Procurando aqui desesperado. É porque...
Pegou a cerveja, BG, Daniel? Pegou
Wagner
a cerveja,
falou aí, não? Como você falou que era um cara romântico, é porque aqui no SambaCast, Wagner também diz que é um cara muito romântico. Então é por isso que ele tá pedindo muita música aí.
Ô, BG, o que eu acho interessante das tuas, que eu acho um traço comum das tuas composições, cada é romântico. Que é até quando a gente entrevista
vamos, alguns canta.
Compositores, principalmente da... de uma geração mais antiga, anos 90, o pessoal fala que as letras de hoje elas são muito curtas, são muito fáceis, os refrões são muito repetitivos, e é uma coisa que a gente não observa muito nas tuas músicas. Você tem músicas com letras que são letras trabalhadas, que são letras mais longas, que tem refrões, entre aspas, um pouco mais difíceis, não é aquele chiclete puro e simples ali de uma estrofezinha de dois versos só, sabe? Assim, eu acho curioso, assim, você parece ser um cara que gosta muito dessa questão do escrever em si, né? Da poesia, né?
Eu gosto muito de implantar, principalmente nas melodias, de independente da letra, ser uma melodia que você vai ouvir de primeiro, vai te marcar, sabe? Vai te emocionar de alguma forma. E os papos que a gente tenta abordar, são sempre assuntos onde a gente consiga fazer a maioria do público que vai ouvir se ver naquela história. Então, é sempre contar a história de uma certa forma que, com certeza, todo mundo passou ou vai passar algum dia, sabe? Então, a gente tem sempre esse pensamento, tanto nas melodias, tanto, principalmente nos papos. O tema é muito importante.
Ô, BG, aproveitando essa pergunta que Wagner fez, eu queria fazer duas perguntas em uma. A primeira, você é um cara que é muito novo ainda, tem muita lenha para poder queimar, porque tem 27 anos, está começando a vida agora, muita coisa. E eu queria, exatamente, eu queria saber, BG, se tem algum artista ou alguma banda que você sonha que grava uma música tua, e se tem algum cara que você sonha em fazer uma composição junto com ele.
Então, assim, do pagode, acho que eu já tenho música com todos do pagode, assim, dos grandes. Eu só não tenho música com no disco do Thiaguinho e no do Belo. Acho que foram os únicos dois artistas que não me gravaram. Mas eu tô nesse foco aí. Uma hora vai gravar. Se Deus quiser, uma hora grava. Assim, eu já fiz música com o Thiaguinho. Eu já fiz música... Tenho música pra caramba com o Ferrugem. Tenho muitas músicas com o Bruno do Sorriso Maroto. Tenho muita música com o Gabi. Tem muita música com o Dilcinho, com o Vitinho. Eu gostaria muito de compor com a galera do Outro Mercado. Exemplo, Marília Mendonça, Matheus Cauã, que eu sei que eles compõem muito. Luan Santana. São artistas assim que eu miro, assim, de... Seria uma realização pessoal. Eu já ouvi a Marília Mendonça cantando uma música minha, que ela gravava muitos vídeos da Sinto Sua Falta, que ela é fãzaça de pagode. E ela gravou minha música com o Péricles, que é Vai Por Mim. Inclusive é minha, do Bruno do Sorriso Maroto, do Valtinho Jota. Então, assim, são artistas que eu gostaria de compor e são artistas que eu gostaria de ter músicas gravadas.
E até essas duas que você, de Ferrugem, que você cantou pra gente aqui, tem horas que você que dá para perceber em algumas nuances, assim, que são músicas que casariam bem com o estilo do sertanejo, né? Até por isso que eu perguntei esse lance da interseção mesmo entre gêneros musicais, entre outras searas que você de repente vai buscar.
Tudo vira pagode, tudo vira sertanejo, tudo vira pop, né? Tudo dá para virar tudo. Quando o artista do tal segmento canta, ele tipo, por enquanto deixa assim, a Marília Mendonça poderia ter gravado e as pessoas não iam imaginar que seria um pagode, entendeu? Ela ia botar a identidade sertaneja. Então, assim, tudo, a música é música para qualquer gênero, entendeu? Eu penso assim.
É, pensa certo. É, e aí, você falou dessa Vai Por Mim, da música Vai Por Mim, que é a Marília Mendonça e o Péricles cantaram. É, eu sempre vou trazer esses números, tá? Pro pessoal ter ideia. Vai Por Mim. 30 milhões. 30 milhões é muita coisa, Wagner. 30 milhões de visualizações essa música tem. A gente já falou de música aqui que tem mais de 200. A gente falou aqui de música de mais de 100. Ô BG.
Mas eu acho que as minhas músicas que tem mais visualização é Até Que Durou e Tá Na Cara, se não me engano.
Eu tenho uma lista aqui, viu? Eu tenho uma lista aqui. Sinto Sua Falta tem mais do que Tá Na Cara.
Tá Na Cara Pouco a Pouco.
Tá Na Cara, pelo menos no canal do Ferrugem, tem lá, tem 67. É, Sinto Sua Falta 67. É 158. É, cadê?
Até Que Durou, né? Aqui. Tem mais de 230 milhões.
É, Até Que Durou é a grande campeã, né? É...
Fora o Spotify.
Ah, os nossos dados aqui são dados do YouTube, né? A gente não pode dar do Spotify.
Fora o Spotify.
Mas do YouTube dá pra ter também essa noção de ranking.
Eu tenho as músicas do Thiago Martins, que foi Não Rolou. Essa música que tá tocando agora, nova, que é com o Sorriso Maroto também.
Não Rolou tem 1 milhão.
Tem a Marvel
no YouTube. 1 milhão, já é.
Tem a Não Rolou é minha sozinho. Tem a Marvel, gravou Dizendo Por Dizer. A Cada Beijo agora também é minha. Nossa, tem bastante coisa boa ali na rua.
De Mumuzinho.
Guerra de Almofada, minha.
Tá chegando nos 4 milhões, tá pertinho. É 3,9 lá no YouTube. Falta um pouquinho.
Eu não sou de me entregar em do Rodrigo Oliveira também.
É muita coisa, BG. É muita coisa. Pra um cara que tem 27 anos de idade, velho. É muita coisa.
O Impossível do Sorriso Maroto.
São quase 30 milhões de visualizações do Impossível. Ô BG, você tá já que você tá na vibe aí de cantar, a gente já falou da tua música de trabalho. Canta um pouquinho pra gente aí. Essa
por
tem
favor,
que ter.
Essa é importante.
Essa tem que estar.
Essa é pra vender o peixe. Ouçam bastante essa música, compartilhem bastante, marquem a gente. Essa é a música da minha vida. Isso ainda é despedida, hein?
O jeito dela é o que me apavora. Nunca entendo esse sentimento. Fala que ama da boca pra fora. Só que eu escuto do peito pra dentro. Se ela tá achando que me engana, é bom ela saber que engana mesmo. A culpa é da minha paixão insana, que aceita muito menos que eu mereço. Às vezes eu acordo me odiando por me fazer sofrer e continuar amando. Eu vivo ensaiando a despedida. Aí ela me deixa e ferra com a minha vida. Às vezes eu acordo me odiando por me fazer sofrer e continuar amando. Eu vivo ensaiando a despedida. Aí ela me deixa e ferra com a minha vida. E ferra com a minha vida. O jeito dela é o que me apavora.
Erra mesmo, viu? Show de bola, show de bola, BG. Daniel, acho que a gente está se aproximando aí do final. Você tem mais alguma dúvida? Alguma pergunta?
Não.
Alguma música no gatilho aí que você queria saber da história? Daniel, que gosta das histórias, eu acho que o sonho dele é ser cronista aí dessas histórias de composição.
Meu sonho é ser compositor. Eu tenho algumas composições aqui também. Eu começo a soltar também. Vou fazer uma parceria com o BG. Vamos estourar aí.
Começa a mandar e-mail. 50 por dia, tá bom?
Vou mandar 100 e-mails pra ele.
Agora é outro, agora é mandar áudio.
Eu não tenho mais, assim... Claro que se eu for abusar do BG, se ele for deixar, eu vou querer saber todas essas histórias, assim. É, não só dessa música nova, também de outros sucessos. Mas eu vou... já que Wagner deixou, ele levantou essa bola para mim, eu vou escolher um aqui da minha lista, BG, para que você fale um pouco sobre a história dela, história de composição, você já falou dela já há pouco tempo, que é Pouco a Pouco, que é uma música também que é sucesso estrondoso, que é uma música que é Dilsinho e o Sorriso Maroto, você falasse um pouco dessa música, como é que foi a composição, como é que é a história dela, a história que cerca essa música.
Então, quando a gente estava fora dessa pandemia, né, não tinha começado ainda, eu frequentava muito a casa do Ronaldinho Gaúcho. Inclusive, uma das músicas que o Dilcinho gravou, minha, que é a Pequenos Detalhes, é minha, do Ronaldinho Gaúcho e do Rodrigo Melim. Então, sempre rolava resenha na casa dele de musical, né? Ele sempre gostou muito de música. Ele gosta de compor muito, então a gente sempre se juntava para compor. E numa dessas idas na casa dele, eu conheci o Rodrigo Melim, que é da banda Melim. A gente se conheceu lá, a resenha rolou até de manhã, né? Só que a gente só foi trocar ideia no fim, de manhã. Ficou o grupinho trocando ideia, assim, conversando, pá. Aí, tipo, 8, 9 horas da manhã, a gente sentou na mesma mesa, caraca, pô, sou compositor, você é compositor também. Começou a cantar, começou a mostrar música, música, música. Eu falei, vamos fazer a música agora? Falei, bora. Aí a gente fez Pouco a Pouco, foi a nossa primeira música.
Somente, assim, né? Somente.
Assim, foi a nossa primeira assim.
Música. A gente sentou pra compor, a gente fez a música em menos de 20 minutos. Foi muito rápido, assim.
Caramba, sério?
A gente teve uma sintonia incrível. O Rodrigo Melinha é meu parceiro de várias músicas, várias músicas. Tem outras músicas em outros trabalhos minhas e dele, né? E, enfim, Pouco a Pouco surgiu assim, do nada, sem pretensão nenhuma, com um parceiro que eu nunca tinha feito música e dali virou meu parceiraço em várias outras. Inclusive, Mil Anos é minha e dele. E, assim, foi muito louco. A experiência foi incrível com o Rodrigo.
Você falou que compôs em 20 minutos. Eu lembrei, Daniel, acho que é O Sol Nascerá, né? Que é de Cartola e Elton Medeiros. Lá nos 50, 60 anos atrás, eles fizeram uma aposta que em meia hora eles comporiam uma música. Estava no Zicartola lá, que era o bar de Cartola, e os cabas meteram somente O Sol Nascerá, em meia hora.
Pouco a pouco
saiu em 20 minutinhos, né?
Impressionante. Na casa de Ronaldinho Gaúcho.
Foi muito doido, assim, a gente foi cuspindo frase uma atrás da outra, já foi rolando, acabou. Foi rápido, assim.
Mas nasceu na casa de um craque, né? Não podia dar errado.
Tinha que ser rápido.
O BG, uma pergunta que eu acho que é muito representativa, muito significativa. Imagino que já é é um salto gigante e arriscado, assim, ousado, você partir de ser um compositor para se tornar um cantor. Isso, se a gente for pensar que acontece dentro de um cenário de pandemia, é um desafio ainda maior, né? Queria que você comentasse um pouco, assim, em que a pandemia, por um lado, ela atrapalha, mas por outro, assim, acho que novos mercados acabaram sendo desbravados, a questão das plataformas de streaming, enfim, isso acabou, eu acho que democratizando também, universalizando, fazendo com que muita gente conhecesse artistas que não conheciam, enfim... Como é que você analisa a tua ascensão num cenário desse, assim, de pandemia, de você não poder sair em turnê, enfim, isso atrapalha, é complicado, você está tentando tirar leite de pedra com essas dificuldades que a realidade impõe?
Então, assim, falando só da área da música, tá? Deixando claro isso, porque para não gerar discórdia, né? O que prejudicou muito a área da música, tem muitas pessoas que vivem só de música. Tem músicos que trabalham com os artistas que vivem só daquilo, né? A realidade financeira de um músico que trabalha com um artista é totalmente é muito diferente do que um músico ganha ou que um artista ganha, tá? Isso é bem claro. E, assim, pro artista, prejudicou muito no sentido de as pessoas se renovaram lançando música, trabalhos no meio da pandemia, mas a gente não consegue ter noção do que a música tá na rua, entendeu? A gente fica se baseando em números, e eu acho que isso não rola, entendeu? Tem muita música que tem poucos números, mas na rua tem um tamanho bizarro, assim. Tu vê, você consegue ter uma noção do tamanho quando você vai fazer um show e o público tá cantando a sua música. Então atrapalhou muito porque a gente perdeu esse calor do público, de saber, de ir pra rua apresentar ao vivo a música para quem é fã do trabalho, né? Então ficou muito internet, número, sabe? Às vezes a gente sabe o que é real, o que não é. Hoje a internet é uma coisa louca. Então, assim, para mim foi muito bom em relação a... Enquanto todo mundo não estava lançando trabalho porque estava no meio de uma pandemia, no meio da pandemia foi onde eu mais lancei trabalho. Quando começou a pandemia, eu comecei... No ano passado, de 2020, eu soltei
pagodinho, né?
Quase 10 músicas. Praticamente uma música por mês eu tava soltando, entendeu? Depois, pra selar de vez, eu soltei o álbum acústico, que eu regravei todas as músicas em uma outra versão e botei uma música inédita. Então, assim, o ano todo, eu lancei praticamente música todos os meses. Onde todo mundo tava parado, eu tava trabalhando. Então, assim, pra mim, me ajudou muito, foi onde eu consegui me posicionar e a galera consegui chamar a atenção de uma galera que eu queria.
Quais os planos agora pro futuro, BG? Você tá... É trabalhar, é massificar essa... esse ensaiando essa despedida aí, que essa despedida seja um abre-alas, né, na verdade?
Eu tô, assim, a gente tem... Eu tenho um disco gravado com um prateado de 7 músicas totalmente inéditas. A gente vai lançar esse ano ainda. Eu tenho alguns feats por vir, né? Esse ano também eu participei do
DVD. Adianta algum aí pra gente?
Oi?
Adianta aí pra gente, quem vem por aí.
Ainda não pode. Vamos saber já. Aí vem coisa boa. Eu participei do DVD do Kevin Chris também, com a música Saudade e Amor, ele lançou. E, assim, que eu posso dizer que vai vir muita coisa, tá vindo um show novo que o Castilhó montou, inclusive. Tem essas músicas novas que a gente gravou, vão ter outros feats. Então, assim, a minha intenção não é parar, é estar sempre soltando trabalho atrás de trabalho. Porque eu acho que quanto mais a gente bota a cara, quanto mais a gente visto, mais a gente é lembrado. E quanto mais a gente trabalha, mais o resultado vem.
É isso. Estamos chegando aqui na parte final do nosso SambaCast, BG. Queria te agradecer por enfim, esse teu tempo aqui. Inclusive esse cuidado, esse carinho. Pegou o violão, cantou pra gente também. A gente ganhou um show, Wagner, aqui, de graça, do BG. Agradecer muito, BG, a tua atenção. Foi muito massa esse papo com a gente.
Muito obrigado a vocês, eu que agradeço ao SambaCast, ao Daniel, ao Wagner. Obrigado pelo convite, sempre que precisarem, a gente vai estar aqui disponível, a gente está aqui para isso, né? Então aí, é sempre todo mundo fortalecendo todo mundo e vamos nessa.
Esse foi o nosso BG aí, Bruno Gabriel Lins Cardoso, BG, no Instagram, bg.cantor, então vai lá, segue o BG.
Então, tudo que você botar BG, tudo, você vai me encontrar.
Tudo, Instagram... Lá no Spotify, inclusive, vou YouTube, reforçar mais uma vez. Você já falou, BG, mas eu vou reforçar aqui. Ensaiando a despedida, escutem, compartilhem, mostrem para os amigos essa música do BG aí, uma música irada que você já ouviu aqui. Só o BG cantando voz e violão, mas também pode ouvir o BG com o Dilcinho. Então você pode compartilhar
pode aí
com
clipe, seus pode amigos. Pode ouvir o áudio.
Pode, é tudo. Tudo
agora tem que ter aquela placa de alerta, né? Se o coração estiver fraco, tem que ir avisado, né? Assim. Vai avisado, bota fraco, o som mais baixinho,
do mesmo jeito.
Bota o um copo de cerveja para amenizar, mas dá o play.
Não, é, com a cerveja dá para acompanhar de todo jeito que você tem com o seu coração.
Cerveja tu morre, com certeza.
Você então, ainda bem que eu não peguei, então, graças a Deus. Mas é isso, o fim de mais um SambaCast, esse foi com o BG. Então, para você que chegou até aqui, muito obrigado. Até a próxima. E semana que vem tem mais SambaCast para você. Valeu, galera.
Tamo junto.
O jeito dela é o que me apavora. Nunca entendo esse sentimento. Fala que ama da boca pra fora, só que eu escuto do peito pra dentro.
Se ela tá achando que me engana, é bom ela saber que engana mesmo. A culpa é da minha paixão insana, que aceita muito menos que eu mereço.
Às vezes